Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras, com o pastor Paulo Júnior.
Lucas 24, versículo 49. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Presta muita atenção no que eu vou dizer aqui a você, rapidamente, que eu quero reservar o tempo para a oração desse jejum. Eu estava meditando hoje e perguntando para Deus o porquê do fracasso da igreja atual, da igreja moderna. O porquê, o que tem levado a igreja desse tempo ao completo fracasso? O que tem levado as nossas vidas espirituais, a nossa vida cristã, e feito de nós, os cristãos modernos, ao completo fracasso? Por que temos vivido uma vida fracassada? Nós temos visto, a grande realidade da igreja e da noiva do Cordeiro, é que ela está sofrendo derrota. Nós estamos sofrendo uma derrota avassaladora contra o pecado. A cristandade está sendo golpeada, está sendo fustigada, está tomando uma surra do pecado. Em raríssimos casos, raríssimas exceções, você encontra um crente que obtém vitória contra o pecado. A maioria está na pornografia, a maioria está na imoralidade, a maioria está na desonestidade, na mentira, na falsidade, a maioria está na lama e na lambança do pecado. A maioria está sendo derrotada na sua vida de oração, não consegue. Raríssimas exceções, em igrejas distintas, você vê alguém que consegue triunfar sobre a oração, alguém que consegue ter uma vida plena e abundante, regular na oração. Então temos fracassado na vida devocional, no exercício da piedade, temos fracassado na nossa espiritualidade, que vem da vida devocional. Então você encontra uma igreja que não ora, você encontra uma cristandade que não consegue orar, que não consegue ter regularidade na vida de oração. Você não vai encontrar um crente, dificilmente um crente, que ora uma hora por dia, todos os dias, que ora 2 horas ou 3 horas por dia, todos os dias. E a maioria desses, eu entendo que uma boa parte não tem responsabilidade quanto à vida devocional, não aprendeu a importância da oração, por isso não faz. Mas eu entendo que tem uma outra grande parte que sabe da importância da oração, mas não consegue, apesar de ter consciência, apesar de saber da obrigação, não consegue ser vitorioso, fluir, não consegue ter regularidade, ser regular quanto aos dias, quanto ao período extenso, a profundidade, ao tempo estendido da oração. E temos visto isso, um fracasso total na piedade, um fracasso na aptidão da leitura bíblica. Pessoas que não cultivam o hábito da leitura diária e da leitura profunda. Elas não conseguem cultuar, e as que cultuam não conseguem ter uma compreensão bíblica autêntica. É sempre o mesmo entendimento da mesma passagem, é sempre a mesma revelação, o mesmo entendimento pobre, paupérrimo, escasso, anêmico. E temos visto também a igreja sofrendo, a igreja perecendo no que diz respeito ao conhecimento bíblico. Então temos visto uma cristandade morta, uma cristandade analfabeta, uma cristandade que não tem conhecimento bíblico, teológico, literário, e a mesma que tem não tem a capacidade de interpretar os textos. Pessoas que não sabem sequer uma pista do que Paulo está falando em Romanos, pessoas que nem sabem por que o livro de Hebreus está no cânon, não tem qualquer entendimento do livro de Hebreus, e é um livro complexo. Então a cristandade está falhando no entendimento bíblico, está falhando na compreensão bíblica, está falhando na vida devocional, está falhando na santificação, na santidade e na santificação. Quando você se converte, inicia-se o processo de santificação, Depois que o processo de santificação iniciou, vem o estado da santidade. Logo, a santificação torna-se um processo que vai se consumar só na glorificação, quando formos arrebatados. Porém, quando ela se inicia, ela é um processo. Ela dá a nós o estado, que é a santidade. Então, o nosso estado atual tem que ser de santidade. E o nosso processo até a glorificação, de santificação. E a igreja também tem falhado. Não só em viver em santidade, como crescer em santificação. Ou seja, cada ano nosso que passa, deveria termos um padrão de santidade superior ao anterior. E não é isso que ocorre. Estamos, então, vendo a derrota da cristandade. Estamos vendo que, contra as resistências de Satanás, contra os poderes da treva, Paulo diz, escrevendo aos Efésios, nós, a igreja, não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, as forças, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais e os dominadores desse mundo. E nós também temos visto um fracasso contra a luta espiritual. Temos visto casamentos, lares, pessoas que estão vivendo crises e tormentos e procuram inúmeras soluções. Invariavelmente chegam à conclusão que a solução, que a causa é espiritual. Estão sendo atormentados por espíritos malignos, hostes malignas, setas malignas, e não estão conseguindo também obter vitória, triunfo contra as hostes do inferno. Então temos visto isso, não uma cristandade que tem vivido a vida em abundância, mas uma cristandade que tem sobrevivido, uma cristandade que não tem sentado à mesa e comido como filho, mas uma cristandade que está comendo as migalhas que caem, uma cristandade que não entendeu ainda que está enxertada na oliveira verdadeira, mas é uma espécie de erva daninha, que ela não morre, mas também não há plenitude, ela só vive das raízes, ela vive só do que é suficiente para viver, mas não para frutificar, não para crescer, nem ramificar. Temos visto isso, e temos visto isso fracassar, temos visto uma carnalidade desenfreada no meio cristão, uma carnalidade jamais vista, não só a carnalidade no que diz respeito a uma pessoa vulgar, a uma pessoa imoral, a uma pessoa depravada e corrupta, que é o que temos visto, piadas imorais no seio da igreja, mentiras, olhos cobiçosos, coração profano, mente suja, lascívia. Temos visto isso, a carnalidade, como também a carnalidade que diz respeito à naturalidade. Temos visto cristãos naturais, que não crê na ação soberana de Deus, que não crê em sobrenatural, que não crê em milagres, que andam apenas pelos que os jornais dizem, que andam apenas pelos que os reitores dizem, pelo que os canais de comunicação dizem. Pessoas naturais, pessoas que não são sensíveis à voz de Deus, que não tomam decisões debaixo da voz de Deus, pessoas naturais, pagãos dentro da igreja, católicos que apenas não cultuam e não adoram a imagem, pessoas que nem o próprio traje ou linguajar mudaram, pessoas naturais, apenas trocaram, escolheram uma nova doutrina, uma nova fé para professar, mas não foram transformadas. Não são espirituais, como a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, pois se parecem loucura. A cristandade atual tem achado que as coisas bíblicas são loucura, que os milagres, que o milagre é loucura, tem andado na naturalidade, tem andado sem sequer ter uma experiência com Deus. Qual a última vez que você disse, Deus falou comigo? Qual a última vez que Deus, quando você estava indo à esquerda, disse, vá à direita, esse caminho está errado? Qual a última vez que você foi tomar a decisão, pronunciar a palavra, passar um telefonema, Deus disse, não faça? Qual a última vez que você decidiu não fazer algo e Deus disse, faça? Temos visto uma geração natural, uma cristandade natural. Temos visto pessoas fracas, pessoas incrédulas, pessoas que não têm perspectiva futura quanto à fé, pessoas que não creem em prodígios e milagres, pessoas que estão fazendo campanhas, que estão orando, que leem versículos e não acreditam que aquilo vai acontecer, pessoas que estão orando e no momento da oração, elas mesmas, no seu íntimo diz, eu não creio que isso que eu estou pedindo vai me ser dado, eu não creio que Deus pode fazer isso, eu não creio que Ele vai fazer, pessoas que leem textos bíblicos e dizem, e sequer reportam para os dias de hoje, aquilo foi para aquela época, eu não acredito que isso possa ser feito essa época, Então temos visto uma cristandade incrédula, uma cristandade que acaba de orar para solucionar o problema e depois que orou, vai ligar o telefone para prevenir que aquela, se aquela oração não der certo, a sua mão, a sua força da carne resolva. Pessoas que não têm, não acreditam no versículo que diz, tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, receberei. Se tiverdes fé do tamanho de um grão mostarda, direi para esse monte, lança-te daqui para o mar. Pessoas que estão operando sem fé, pessoas que dependem muito mais, que são muito mais seguras das suas economias, da sua finança, do seu diploma, da sua condição acadêmica, pessoas que confiam muito mais na sua saúde, confiam muito mais na sua habilidade natural, do que confiam na graça, do que confiam na fé, do que confiam nas promessas de Deus, mais de 2.000 promessas. Temos visto então um cristianismo desse jeito, descaracterizado, fracassado, humano, metódico, secular. Temos visto, e essa é a grande verdade nossa. Eu tenho certeza que 80% ou 90% das pessoas que entraram aqui, que estão aqui, vieram para esse culto sem qualquer perspectiva, sem qualquer expectativa, sem qualquer sede e desejo que algo ocorra. Pessoas que estão aqui cumprindo o protocolo, cumprindo a agenda e a grade semanal, mas não pessoas que entram esperançosas, que creem que desse altar pode fluir rios de água viva, que chamas estão encandecendo esse altar, não porque é o Calvário ou Paulo Júnior, mas porque Yahvé, porque Jeová, porque Cristo prometeu que o fogo nunca se apagaria no altar, que ele sempre queimaria, sem expectativa, sem esperança. Temos visto isso, pessoas que, assim como atletas mirins, assim como pessoas que vão fazer testes nos clubes e são cortadas umas, duas, três vezes, perdem a esperança de serem jogadores, de serem profissionais, de explodirem no mercado de trabalho, assim estão sendo aqueles que desejavam ministério outrora. Pessoas perderam a esperança de se assemelhar com Elias, de se assemelhar com o apóstolo Paulo, de ser como Débora, de ser ousada e intrépida como Esther. Pessoas que perderam o ânimo de falar que a sombra de Pedro curava, que Paulo seus lenços e aventais curava, que Estevão com sua sabedoria confundia judeus dentro das sinagogas alexandrinas. Pessoas que não sonham mais em ser homens de Deus, mulheres de Deus, e pagarem preços ousados, em dar a vida por Cristo, em serem mártires. Então estamos vendo uma igreja apática, anêmica, natural, incrédula, sem qualquer perspectiva. Estamos vivendo um desânimo generalizado, uma apatia generalizada, na nossa própria vida física, o nosso trabalho se tornou uma estagnação, a nossa vida conjugal se tornou um tédio, a nossa vida familiar, os réveillões, os natais, os aniversários, tem sido uma coisa retrógrada, entediante, uma coisa chata. O mundo está permeado disso, e a cristandade também está vivendo essa apatia, está vivendo esse pranto, esse luto, esse algo. Parece que para nós a pedra do sepulcro não rolou, parece que para nós o Cristo ainda está sepultado. Estamos como aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, desesperançosos, dizendo, achávamos que era esse homem que ia redimir Israel, um homem que era um profeta, poderoso em obras e em palavras, mas hoje já é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, ele está morto. Nós estamos vivendo assim. Eu vejo vocês, eu vejo na vida de vocês, qualquer crisezinha afeta vocês, um simples descontentamento conjugal é motivo para o fim do mundo, uma simples dívida de centenas de reais é o fim do mundo, uma simples enfermidade é o abalo de todas as coisas. A igreja não está robusta, virtuosa, poderosa, a igreja não está preparada para uma perseguição, para haver mártires que marcarão a história, porque se houver uma perseguição, vai haver uma evasão da igreja, vai haver um abandono e a maioria vai negar Cristo, porque a nossa fé não é robusta, a nossa fé não é condensada na Escritura, nós não temos experiências e marcas de Cristo no nosso corpo, somos frágeis, tímidos, débeis, não conhecemos a Deus, não conhecemos a sua natureza, os seus atributos, não conhecemos a sua graça gloriosa, não compreendemos o seu santo evangelho. Essa é a nossa verdade. Nós trocamos do catolicismo, que é a mãe da religião desse país, por outra religião tão morta, tão infrutífera, tão ultrapassada quanto o catolicismo. O catolicismo ainda mantém temor, respeito, reverência, piedade com seus credos. O evangélico, a igreja de Cristo, nem isso consegue ter. vira e mexe, entra em ventos de doutrina, muda suas doutrinas, muda seu segmento. Ela é uma igreja sem identidade. Essa é a nossa realidade. Pessoas que não sonham, pessoas que não podem ouvir de um púlpito uma pregação mais dura, não aceitam a correção, a repreensão, tem que ser agradado o seu ego, não entendem que vão ter que morrer para Cristo, não entendem que alguns não vão casar, outros não vão ser restaurados, nem outros vão ser curados, outros não serão ricos, não entendem que o evangelho é a cruz, é a renúncia, porque Paulo escreveu que foste chamados não só para crer em Cristo, mas para padecer por Ele. Entender que o evangelho diz, quando Deus chama Paulo, venha para Paulo e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Entender que Paulo diz que todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Pessoas que ouvem um sermão mais forte e dizem, dura esse sermão, quem poderá ouvi-lo? Pessoas que você não pode mexer nos seus livres arbítrios, dizer como elas devem se vestir, dizer onde elas devem frequentar, com quem elas devem andar. E logo, essas pessoas afrouxam, elas desistem da fé, não entenderam. Então nós estamos andando num fracasso, num declínio. Não temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente sobre-humana, sobrenatural, para entendermos que somos forasteiros. Então eu estava meditando e Deus falando comigo, e qual a causa disso, Senhor? Qual a causa dessa descaracterização da cristandade? Qual a causa dessa anemia, apatia, desse descaso indiferente? Estamos sentados na nossa poltrona confortáveis, esperando que o anjo toque a trombeta e que subimos glorificados. Isso não vai acontecer. A maioria vai ficar. Quando João vê a visão no Apocalipse e ele vê uma multidão de milhares e milhares que não podia se contar, a maior gama que estava no céu foi a que João viu. Ele disse, quem são esses? Esses são os mártires que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ela vai ter que sofrer o martírio da grande tribulação, as pragas da ira de Deus, a fúria do anticristo, o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. A multidão que ele viu no céu não foi dos arrebatados. A multidão que ele viu no céu foi dos que ficaram. E o porquê disso? O porquê dessa anemia? Deus então está falando ao meu coração o que sabemos. O evangelho não precisa ser reinventado. Paulo disse, se alguém vos anunciar um evangelho além do que está posto, seja anátema. Então foi quando Deus me levou essas passagens, diz, isso aí é a falta, isso aí é a ignorância, isso aí é a rejeição do Espírito Santo, é a falta da ação sobre-humana. Escute, quando eu digo derramar do Espírito, eu não digo o que você está vendo aí, esse meio neopentecostal, aquilo é tudo, menos o Espírito Santo. Eu estou dizendo do Espírito Santo como, no que diz, quando uma igreja atua, e quando uma igreja caminha sem o Espírito Santo, ela está sem a divindade. A divindade habita na coluna e firmeza, ou baluarte da verdade, que é a igreja. E quando uma igreja rejeita o Espírito Santo por causa da pecaminosidade, quando ela é fria por causa da ortodoxia e a rejeição do fervor, o Espírito Santo não pode atuar. Então a divindade não rege essa congregação, não rege a vida desse cristão. Ele anda na carne, na razão, no natural, porque a divindade que vem através do Espírito Santo não tomou as rédeas daquela mente, daquele púlpito, daquele ministro, daquela congregação. E nós precisamos que a divindade venha atuar novamente, que a divindade seja as rédeas dos nossos olhos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, do nosso vestuário, das nossas ações, do nosso ministério. Se não for a divindade, o sobre-humano, o sobrenatural, nós continuaremos em derrota. Jesus disse aos discípulos, eu vou morrer, ressuscitei, eu vou aos céus, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, até que o Espírito Santo venha. Jesus estava dizendo, não comecem igreja,
não vão evangelizar, não preguem a palavra, até que sejais cheios do Espírito Santo, até que sejais revestidos da divindade, do sobre-humano, até que Ele venha e capacite-vos. E nós precisamos. E o que a Bíblia diz? Entre a crucificação no Calvário e Atos 2, quando Jesus foi embora até Atos 2, qual que era o cenário dos discípulos? Qual que era o cenário até o Espírito Santo ser derramado? Os discípulos estavam trancados, estavam acuados, estavam encolhidos, amedrontados, cheio de medo, cheio de timidez, não tinham ousadia, não tinham coragem, estavam sumidos, esquecidos, em porões, em sótãos, não tinham condição de fazer nada, não podiam fazer nada, estavam lá tremendo de medo, confusos, sem direção, sem saber o que fazer. Eles estavam dessa maneira, e talvez nós estamos assim. Por que que eles estavam assim? Porque a glória de Deus não tinha descido sobre eles, não tinha o sobre-humano, o divino, não tinha ainda habitado, não em tabernáculos, em tendas, em templos, ou em templos feitos por mãos, mas no nosso coração, na vida deles. Então eles estavam lá. Uma igreja não pode caminhar, meu irmão, sem a força do Espírito Santo. Um cristão não pode caminhar triunfante, de forma vitoriosa, sem o Espírito Santo. Nós não podemos nada com os nossos artifícios, os nossos recursos para nada servem. O grande apóstolo Paulo, que eu já citei aqui, um PhD, um homem mais estupendo que viveu nessa terra, disse: o meu ministério, eu, filho de Gamaliel, eu discipulado aos seus pés, eu poliglota, o erudito da época, eu um doutor da lei, o meu ministério não consiste em palavras persuasivas, acadêmicas, humanas, naturais, mas em demonstração de poder. Ele diz: as minhas qualidades naturais, humanas, elas não podem ajudar a igreja de Atos, elas não vão triunfar contra o pecado, elas não vão destruir as cadeias de Satanás, romper com seus calabouços, elas não vão me dar vitória salvífica. É a demonstração de poder, é quando o divino me acometeu, me encheu, se fundiu em mim, habitou em mim, que eu mudei. Toda obra que é operada na carne não tem eficácia nem utilidade. Não é verdade, pastor, mas há conversões, pessoas vão, não são conversões genuínas. Só há conversões genuínas se há operação do Espírito Santo, se essas pessoas têm ido, feito, pregado, praticado qualquer obra cristã, evangelística, sem a ação do Espírito Santo. Pode haver duas coisas: a esterilidade, podem ser infrutíferos, ou pode ser uma falsa obra, falsas conversões, falsas igrejas, falsos ministérios, que estão operando no intelectualismo, na carne, que estão operando na força do braço, que estão operando na religiosidade, mas não é o céu, o reino de Deus implantado nesses ministérios, não é a pérola de grande valor sendo achada, não é o tesouro escondido, não é a semente do grão de mostarda que está expandindo nesses corações. Precisamos desse fogo, meu irmão. A igreja de Atos jamais teria o êxodo que teve sem o Espírito Santo. Ela jamais poderia ser, se você tirar Atos dos Apóstolos, deveria se chamar Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo foi o fundador, o inaugurador, o apacentador, o pastor, o conselheiro, o evangelista, o guia, o milagroeiro. Foi o Espírito Santo. Ele regeu com mão poderosa a igreja primitiva. Ele ceifou almas para Jesus, porque dizia: todos os dias Deus acrescentava o número daqueles que haviam de salvar. A operação miraculosa, o Espírito Santo que matou Ananias e Safira, o Espírito Santo fez o coxo de Formosa levantar, o Espírito Santo fez Estevão humilhar o Sinédrio inteiro no discurso de Atos 7. O Espírito Santo pegou um assassino de Tarso, cego, arrancou-lhe as escamas e fez o maior apóstolo da história. O Espírito Santo. Como é que eu obtenho essa plenitude? Como é que eu deixo de ser seco? Seco. Tem irmãos aqui que se torcer sai poeira, sai pó, seco, mas sequíssimo, quase o osso de Ezequiel, de tão seco que é. Meu Deus do céu, como é que você consegue viver nessa sequidão? Como é que você consegue abrir a Bíblia e não entender nada, minha irmã? Como é que você consegue orar, dobrar o joelho e quando dá 4 minutos e 30, você levanta, porque não concentrou e não fluiu, não sabe orar? Ignorância quanto ao Espírito Santo. Ele disse: permaneçam em Jerusalém, até que o Espírito venha, até que do alto sejais revestido. Primeiro ele disse: não saiam, não andem, não deixem, fiquem, permaneçam. O que que significa? Havia uma promessa sobre eles, estava em Joel 2:28, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Cristo vai lá e profetiza novamente: eis que enviarei o Consolador do meu Pai, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Depois João Batista diz: eu batizo com água para arrependimento, mas virá outro que é maior do que eu, ao qual não sou digno de desatar-lhes as alparcas. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Atos 1 ele promete de novo, ele diz assim: e recebereis poder, ou virtude, ou dunamis no grego, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E ele disse três promessas: fiquem aí, porque ela vai se cumprir. Por quê? Estava acontecendo uma perseguição implacável dos judeus, dos fariseus, contra os discípulos de Jesus. Eles tinham matado a Jesus, crucificado, e queriam apagar todo o foco e vestígio dos seus seguidores. Então os discípulos amedrontados estavam querendo fugir, estavam querendo se dispersar. Jesus: fiquem, porque é uma promessa. Fiquem, porque fogo descerá. Fiquem, porque foi profetizado há 1500 anos. Primeira coisa para receber o poder do Espírito Santo, meu irmão: permaneça em Jerusalém, buscando a promessa. Permaneça perseverante sobre a promessa. Primeiro passo para que esse avivamento venha, para que esse derramar venha: eu crer na promessa, eu acreditar na promessa, eu confiar na promessa. Como é que eu mostro que eu confio? Não, eu acredito na promessa. Como? Saindo de Jerusalém. Se vocês confiam, fiquem em Jerusalém. A prova que eles criam que o Espírito Santo ia descer, que a promessa ia se cumprir, é eles não ter saído de Jerusalém. Todo homem que crer, todo homem que confessar, todo homem que se arrepender, todo homem que buscar. Segundo, depois que deu a promessa a eles: fiquem em Jerusalém, fiquem lá, juntos, até que do alto sejais revestido. Primeiro, creram na promessa e obedeceram. Segundo, a Bíblia diz que, em Atos 1, e perseveravam unanimemente nas orações e nas súplicas. Isso tem Atos 1. Sabe quando que o Espírito foi derramado? Depois do dia que Jesus deu a promessa e eles ficaram em Jerusalém? 10 dias, sabe o que aconteceu? Eles entraram numa campanha, 10 dias de oração. Eles creram na promessa, só que eles não ficaram parados, eles entraram num propósito, e perseveravam unanimemente, em oração, em busca, em fome de Deus. Você quer um avivamento na sua vida? Você quer um derramar jamais visto na sua vida? Você quer impactar esse século? Você quer ser diferente? Aprenda a dobrar os joelhos. Aprenda a orar. E oravam unanimemente, perseveravam. Oração é a chave do avivamento, disse Reverend Hill. Oração. Você precisa orar. Perseveravam unânimes. Se você notar, os homens mais cheios do Espírito Santo na Bíblia eram os homens de oração. Os homens mais poderosos do passado eram homens de oração. Eles estavam lá unânimes. Fizeram uma campanha. Falaram que vai vir o Espírito Santo, sim. Prometeram. Ele há de vir nesses dias. Vamos buscar. Vamos orar para que se cumpra essa promessa. Vamos orar para que fogo do céu desça. Vamos orar. Na época de Elias veio fogo e consumiu o holocausto. Oração, igreja. Quem te disse que a oração é um remédio de emergência? Você só usa quando está passando algo, não é assim? Quem toma cataflã todo dia? Antibiótico todo dia. Quando você toma, quando você tem uma dor ou infecção, você toma. Toma a medida certa para eliminar a sua dor. Quando elimina, você para de orar. Assim é como a maioria tem levado a oração. Tem usado ela como um remédio de emergência. Quando vem a crise, a dor, você ora. Quando a crise cessa, você deixa a oração. Por isso é essa erva daninha, esse crente fraco. A oração é muito mais que um cataflã. A oração é muito mais que uma petição. A oração é relacionamento com Deus. A oração é contato com a natureza divina. A oração é amizade, é firmar os elos, é estreitar o relacionamento. A oração é viver. Aquele véu do templo, eu fico bobo de ver. 2000 anos ele foi rasgado. E se você passar por ele, ele está só. Para que foi pago um alto preço? Para que aquele sangue foi a moeda que rasgou aquilo? Meu Deus, que o clamor da igreja seja: Senhor, derrama do teu Espírito, derrama do teu fogo, derrama das águas vivas, derrama, Senhor, flui, Senhor, um avivamento nessa igreja. Senhor, eu estou seco. Vá, Deus, igual a mulher samaritana. Deus, minha boca está rachando. Sol do meio-dia, estou seca, sedenta, mas não de água, e sim do Espírito Santo. Oração. Todos os grandes avivamentos da história, os grandes derramares do Espírito Santo da história, foram precedidos por oração. Você vai encontrar homens como Moody, que lia a Bíblia e orava horas de joelhos. E ele dizia: um homem de joelhos diante de Deus é um homem melhor de pé em cima de um púlpito. Jonathan Edwards, no grande avivamento que trouxe, antes de pregar o seu sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, durante 3 noites e 3 dias não comeu, não dormiu, rogar a Deus: dá-me a Nova Inglaterra, dá-me essas almas. John Knox, o reformador escocês, quando os exércitos ingleses iam combater os escoceses, sabe o que a rainha da Inglaterra falava? Sabe, eu não temo os exércitos da Escócia, eu temo as orações de John Knox. Meu Deus, que nível nós estamos, que nível, que pobreza. A biografia daquele homem diz que em 1849, ele voltou para a Escócia, a religião oficial era catolicismo. Um ano depois da vinda dele para a Escócia, um ano depois, o parlamento decreta que a religião oficial do país passa a ser o protestantismo, pelas orações e influência de John Knox. A biografia de Hudson Taylor diz: o sol aqui na China nunca nasce sem que Hudson Taylor esteja de joelhos. George Miller, um grande missionário, e pela fé Abraão, pela fé Enoque, pela fé Josué, pela fé George Miller. Alguém, quando ele passa, faz um comentário: George Miller, quando ora, o céu fica em silêncio. Será que o céu para ouvir a tua? A oração A oração. Susana Wesley, mãe de John e Carlos Wesley, tinha 19 filhos, se trancava dentro do quarto todo dia, ao menos uma hora para ficar só com Deus. Se aquela meninada, molecada morrer, que morram, essa hora eu dedico ao Senhor. 19 filhos. Quem tem metade aí está dizendo que não pode orar porque tem que cuidar de menino. Susana Wesley. Eu conheci uma irmã de 77 anos, uma senhora, que dormia numa cadeira de balanço. Então eu fui conhecer essa senhora evangélica há mais de 50 anos. E eu perguntei, mas ela não dorme, ela não vai para a cama? Não, não, ela passa a madrugada, ela não dorme. Mas o que ela faz? Ela passa a madrugada inteira nessa cadeira de balanço, intercedendo, intercedendo por toda a família, pela cidade franca, pelos pastores, por todos. Essa mulher é uma máquina de orar. São testemunhos que você não vai ver hoje mais. Testemunhos que você não vai ver porque a igreja está presa 2, 3 horas na internet, mexendo no Facebook, no Orkut, no Twitter. Porque a igreja vai jogar videogame. Porque a igreja tem muito atrativo e entretenimento e não tem tempo para orar. Você quer que Deus mova? Mexe esse esqueleto. Tira o traseiro da poltrona, desliga o televisor, deixa as festinhas, os lanchezinhos de lado, vá aos montes. Meu irmão, eu dou o meu testemunho. Eu tenho 35 anos, sou pastor dessa igreja, ganhei a maioria das almas que estão aqui, tenho viajado o Brasil e o mundo pregando o evangelho, e Deus tem dado graça. Meu irmão, você não tem ideia de quantas horas, madrugadas inteiras a fio, vales, dias, semanas inteiros a fio, orando, 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 pedindo um avivamento, pedindo almas, pedindo unção para pregar, discípulos, pedindo santidade, pedindo poder, orando. Não tem uma alma que eu ganhei sem ter orado. Aquele que está ali atrás, ó, cadê o Fran Sérgio? Levanta a mão. Eu orei pela vida dele 10 anos, agora que ele converteu, só agora que ele veio. Eu conheci eles quando eu era ímpio, mecânico da minha moto. Eu me converti e comecei a pregar, só agora que veio para a igreja. Você está achando que elas vêm, elas brotam do nada as almas? Você está achando que não tem dor de parto, que não tem choro e jejuns? Desculpa, mas eu não tenho tempo para coisas que a maioria tem. Eu não tenho tempo. Você pode notar que eu não estou na maioria das comunhões. Eu não estou na maioria dos entretenimentos. Eu não tenho tempo para isso. Eu quero ser consumido pela causa a qual eu fui chamado. Que Deus me dê a honra de ser um mártir dele nessa terra. Que Deus me dê a honra de me arrebatar fazendo a obra dele na trincheira, no pelotão de elite, na linha de frente. É fácil orar, pastor? Não. É difícil orar? É. Você vai ter que lutar contra a carne, contra Satanás, contra o mundo, para a oração ser eficaz. Esses três se opõem no mesmo instante, quando alguém vai orar. O mundo, a carne e Satanás. No capítulo 2, 120 discípulos que tinham visto Jesus ascender aos céus, 120, estavam no cenáculo, orando, estavam assentados, e a Bíblia diz que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu aquela sala, e todos foram vistos como línguas repartidas de fogo, e cada um falava, uma língua segundo que o Espírito concedesse que falassem. Todos foram cheios do Espírito Santo. Ocorreu o derramar. Ocorreu o avivamento. Ocorreu o avivamento. Aí sabe o que aconteceu? Depois de Atos 2, eles vêm e dizem: vocês estão cheios de mosto. Vocês estão bêbados. Começam a criticar. Aparece lá do meio um covarde, um tolo, analfabeto, estúpido, que tinha negado Cristo 3 vezes. cortado a orelha de Malco, afundado nas águas, um que tinha feito barracas para ele, Moisés e Elias ficarem. Ele sai, varões israelitas, esses homens não estão embriagados, como vós pensais, porque agora é a terceira hora do dia, 9 horas da manhã, e ele prega. A Bíblia diz que o covarde, tolo, medroso, no seu primeiro discurso, ganha 3.000 almas para Jesus. Oh, depois que o avivamento desceu, Pedro não foi mais o mesmo. Pedro agora é ousado, intrépido, valente, santo. Então começa o festival, meu irmão, de conversões e o massacre de Satanás, porque o Espírito Santo havia sido derramado sobre Atos. Acabou o medo, acabou a covardia, acabou a timidez, acabou a pequenez, a atrofia, a introspecção. Agora são varões valorosos, homens cheios de poder. Isso acontece quando o Espírito Santo vem. Isso que acontece, meu irmão. Aí Pedro está lá, prega, 3.000 almas se converte. Pedro vai no templo chamado Formosa, tem um aleijado de 40 anos dizendo, me dá dinheiro. Ele olha para ele e diz, prata e ouro não tenho, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. A Bíblia diz que num salto, o aleijado começou a andar. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro foi perante ao Sinédrio, e a Bíblia diz que Pedro, com ousadia, cheio do Espírito Santo, começou a pregar. E a Bíblia diz que os fariseus se maravilhavam da sabedoria com que Pedro falava, porque sabiam que era um homem sem letras, indoutos. Depois aparece no cenário Estevão, meu irmão. A Bíblia diz que Deus fazia maravilhas pela mão de Estevão. Estevão curava enfermos, fazia aleijados andar, mortos ressuscitar, e ia na sinagoga dos judeus alexandrinos e disputava com eles, e ninguém podia resistir à sabedoria e o espírito com que Estevão falava. Que espírito é esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Toda vez que o Espírito Santo vem, há um avivamento. No país de Gales, em 1904, 6 meses de pregação, o Espírito Santo é derramado. 100.000 almas se converte. No século XVIII, na Inglaterra, a igreja indiferente, fria, colhendo cinzas, cinzas de religiosidade. Um pequeno grupo começa a orar, há um despertamento, eles são vivificados, há um avivamento. 1807, em Xangai, na China, em 1915, na Coreia do Sul, começa a haver um despertar, começa a haver uma multiplicação de almas. Nos Estados Unidos, em 1857, há um despertar notável, que faz da nação americana ser uma das mais poderosas no Evangelho. 2 milhões de almas se convertem a Jesus. Há um derramar extraordinário, a alma se converte, pessoas são curadas, libertas, e vão à fé e o arrependimento. De quem é a obra disso? De quem é essa obra? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Estou terminando. Você achou pouco o que o Espírito Santo faz? É pouco? Meu irmão, ele é o bálsamo da igreja, a gasolina, o coração, a vida, os 7 candeeiros de ouro, os 7 espíritos de Deus, os 7 castiçais de Deus, são eles que dão luz à igreja, são eles, meu irmão, que guiam a igreja, são eles, meu irmão, que vivificam, restauram. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero vigor, a virtude, o poder do Espírito Santo, eu quero ser guiado, dirigido, transformado pelo Espírito Santo. Se você crê nisso, você vai orar agora, fecha os olhos.